Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
E hoje vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo 22, que é aí a base da nossa reflexão do dia de hoje. Quando a gente pensa em espiritualidade, geralmente louvor, adoração, oração, tudo que envolve isso, parece estar bastante carregado de palavras, de som e até mesmo de barulho. Hoje mesmo nós temos em nossa realidade uma espiritualidade muito ruidosa, muito assim presente, cheia de luzes e profundamente triunfante. Mas nem sempre é assim. Interessante que uma das coisas que vai aparecer nos Salmos, vai aparecer na Bíblia, em muitos lugares é algo difícil de entender à primeira vista, chamado o silêncio de Deus. O que quer dizer isso? Que ao contrário do que a mente mais racional e segura e manipuladora e definidora da realidade possa pensar, em muitas situações a Bíblia vai nos mostrar que Deus é um Deus que se ausenta, se distancia, que permanece em silêncio na construção de um relacionamento vivo, profundo e real com o ser humano. É difícil a gente entender a razão disso, mas a gente pode pensar um pouquinho no paralelo da relação que nós temos com as pessoas que nós amamos, né? Você já experimentou ficar um tempo longe de uma pessoa muito amada, como o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe? Quando a gente reencontra, né, aquele processo de distância, de saudade, tem um impacto tão profundo, né? Assim como a criança que passou o dia longe e vê o pai e a mãe chegando, aquele período de distância, de silêncio, parece especialmente, vamos dizer, preparador para o momento do grande encontro. Então Deus parece que de vez em quando, vamos assim dizer, ele vai dar uma volta, né? Ele vai em algum lugar e a gente fica procurando e não encontra. E essa experiência de distanciamento produzia naquele coração que orava uma espécie de oração do abandono, oração de quem se sentia distanciado e não entendia o que estava acontecendo. O Salmo 22 tem essa dimensão individual e mais profunda, porque também é um rei davídico que estava ali cumprindo a direção de Deus para a nação e se sente assim. O que vai aparecer no Salmo? Ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo, caçoam de mim. Todos os que me veem balançando a cabeça lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. É interessante perceber aqui a intensidade da sensação de abandono e o silêncio de Deus. Deus que se revela pela sua palavra e se revela pelo seu silêncio também. O salmista apropria-se de Deus chamando de meu Deus, uma coisa que não é tão comum assim na realidade da antiga aliança. Por que me abandonaste? Ele se sente longe, um clamor que apresenta que não é respondido. Ele faz o contraste da experiência da fé do povo no passado e o que ele está enfrentando. O seu sentimento de abandono e quase que depressivo leva a dizer que ele é verme, não homem. E esse abandono não é só no nível pessoal, individual, existencial. Ele tem a sua decorrência social, de modo que ele é objeto de desprezo. Todos o humilham e ele se sente cercado por touros, como um leão voraz, os inimigos os estão atacando. Ele se sente cercado por cães, por homens maus que estão aí dividindo as suas roupas, e ele pede que Deus faça alguma coisa, porque o seu sofrimento é simplesmente insuportável. Pois é, meu querido amigo, minha prezada amiga, quantas vezes a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus passa por um deserto, por um sentimento de distância, por um sentimento de silêncio. Você já não experimentou isso? É difícil até falar isso com as outras pessoas, né? A gente está num momento assim que não dá vontade de fazer nada, a gente se sente abandonado, parece que a oração não passa nem do teto, nem do céu da boca, para dizer a verdade, parece que Deus foi embora. Veja que coisa interessante. Isso é tão real que a própria palavra de Deus descreve os detalhes dessa caminhada de silêncio. Agora, o que é impressionante nisso? Preste bem atenção, porque isso é muito importante. A profundidade desse tipo de experiência é tão valiosa, é tão significativa, que exatamente esse salmo, que vai ser relacionado diretamente com a experiência de Jesus. Salmo 22 é o salmo mais messiânico que a gente encontra em diversas passagens que se repetem, ligadas diretamente à experiência de Jesus. Se teve alguém que experimentou a distância, o silêncio e esse abandono de Deus, foi o Messias sofredor, que é o nosso Salvador, que mostra para nós esse mistério da soberania divina, essa realidade que as mentes exigentes, antropocêntricas, racionalistas e centradas no poder humano nunca conseguem entender, e só o coração humilde, trabalhado por Deus, que vai colocando a pessoa no lugar que Deus deseja, pode, ali no fundo da alma, aguardar com uma expectativa de fé misturada com lamento, dor e angústia, entender de alguma forma que Deus trabalha no momento do silêncio e do sofrimento. É interessante pensar sobre isso, porque parece um momento de noite da alma, uma madrugada demorada, uma madrugada que um vigia espera o alvorecer que demora. E quem conhece a experiência noturna sabe muito bem que o momento mais escuro da noite é o momento que exatamente antecede o nascer do sol. Por isso que talvez seja essa a razão, porque de repente, quando você está no salmo, onde há essa angústia, esse sofrimento, de repente, quanto menos a gente espera, o sol vai nascer. O sol da presença de Deus nascerá no seu coração, que sofre, angustiado, dolorido, sentindo saudades de Deus, da presença do Pai, a voz que quebrará o silêncio, que acalmará o nosso coração. De repente o sol surge quando nós lemos o verso 22. O salmista parece que viu os primeiros raios surgindo atrás da montanha. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. E ele prossegue dizendo, no verso 25, de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. E prossegue no verso 27, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Os ricos se banquetearão eles vão se ajoelhar diante dele, todos aqueles que descem ao pó, a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Assim como a trajetória do Messias Salvador surge com uma realidade de um sofrimento, de distância, abandono e solidão, que é como uma semente que nasce, como o raio de sol que surge e frutifica em bênção para a pessoa, para o indivíduo, para a comunidade, para o mundo, para todo o planeta, com a grande vitória que abençoa todos os povos e oprimidos da terra. Da mesma maneira, o sol nasce na experiência do nosso coração. Não dá para entender. A gente não sabe. Mas Deus conhece a caminhada do seu coração. Deus conhece as lutas, as suas necessidades. E por alguma razão, de vez em quando, ele vai embora. Ele fica quieto, ele fica em silêncio. E você se remói, você não entende, você reclama, você chora. E é muito importante todo esse lamento, essa espécie de protesto pela ausência divina. A grande verdade é que isso vai construindo algo que a gente não consegue ver, não consegue entender. E ninguém que não tenha passado por angústia, dor, abandono e sofrimento, e que depois da experiência mais escura da noite, vê o sol raiar e começa de repente a proclamar, a cantar, a comemorar, a glorificar a Deus pela sua vitória. Ninguém jamais experimentará verdadeira espiritualidade sem caminhar pela jornada da angústia, do abandono e do silêncio que Deus muitas vezes faz questão de tornar real em nossa vida.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br, por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.